Audiobook grátis apresenta Vigiava-nos inquieta, suspeitosa, solicita, a mãe de Amalia. Não riais, o seu coração materno tinha razão, um coração materno tem razão sempre. Não era um impossível o que ela temia, apavorava um perigo real e quanto a ela, segundo todas as mostras, muito provável, que perigo. O da comunicação da minha doença a um ente a quem ela sentia vinculada à sua existência, e sem o qual, ainda que o quisesse, não saberia já viver. O sangue que eu perdera, a minha debilidade, todo o meu exterior, induziam a crer que a enfermidade que trabalhava tão ativa por dentro e me destruir, era nada menos que a tisica. Mal ainda então raríssimo, com que hoje pela generalidade se vive familiarizado, mais do qual no começo deste século nem quase se ousava proferir o nome senão em baixa voz. A família, em cujo seio despontava tal fenômeno, forcejava pelo encobrir a todo custo aos de fora, como um castigo divino e uma ignominia, e abria ela mesma uma área de respeitoso terror, em cujo centro languescia, socorrida, mas desamparada, a pobre vítima. A roupa, os móveis, até a loiça do seu serviço, tinham marca, para que ninguém lhes tocasse. O confessor, o médico, o amigo, os filhos, a esposa, não chegavam ao alcance do seu hálito. Era o leproso, era quase o danado aquele triste esqueleto vivo, envolto na sua pele lívida e ardente, e a quem, para luxo de desgraça, a natureza subtilizava a vista e o ouvido, conservando-lhe inteiras a memória e a inteligência até a última. Enfim, logo que o espelho apresentado aos lábios por um braço estendido de longe, e tremente, testemunhava com seu cristal não empanado, que o último bafo se esvaecera, ainda a terra não tinha recebido, quando já os seus vestidos, o seu leito, a sua cadeira de martírio, o livro das suas derradeiras orações, tudo era entregue às chamas, e as mais prolixas cerimonias de ilustração, tanto religiosas como físicas, acudiam à poisada acontecendo, muitas vezes, que nem depois de picadas e renovadas as paredes, havia temerário que se aventurasse a ocupá-la. Deus louvado, o tempo não tardou em mostrar, pelas mais irrefragáveis provas, que a minha enfermidade, com toda a sua carranca de profunda e fatal, era passageira, e que daquela frágua poderia sair, como de feito saiu, uma constituição vigorosa e duradoura. Aos nossos amores, tão bem correspondidos de parte a parte, nem sequer faltou pois o estímulo de uma quase proibição, e o sainete de terem de se andar recatando, sobressaltados ao mínimo rumor, como verdadeiros criminosos. Se não fosse a presença de minha mãe, e o afeto e delicadeza com que sua prima tratava, ter-nos-iam, provavelmente, separado, enclausurando na casa a amante, e deixando livres, mais desertos, para mim, o jardim e a quinta, largo e formoso banho dos ares balsâmicos, de que eu então sobretudo necessitava. Quem havia de lucrar com isso era João, meu primo, o que sua irmã perdia, ganhava-o ele, era um namorado de menos, e um soldado de mais para o seu regimento, em que até então era ele só a força e o comando, o porta-bandeira e o tambor. Havia muitas horas, entretanto, em que a mãe de Amalia, com a razão, ou com o pretexto do estudo ou dos bordados de sua filha, a retinha no gineceu da casa, essas horas, bem o sabem todos os que amaram, devia-me parecer eternidades para as abreviar, ora ia sentar-me num banquinho ao pé do seu bastidor, enlevado em ver rebentar flores debaixo dos seus dedos, e ouvindo os contos, que ainda hoje me lembram, da velha e gorda cozinheira e xolastica, ora me detinha encostado ao grande portão de grade de ferro no lado fronteiro do pátio, com os olhos pregados na janela do quarto de lavor. Feliz quando de trás da vidraça me alvorecia a miúde, saudando-me com um sorriso, aquela pequena rosa que eu esperava, e que já de lá como que me estava ensaiando os beijos que eu dali a pouco havia de colher às escondidas no caramanchão, especial asilo, e o mais seguro, dos nossos furtos.